Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é segunda-feira, 2 de março de 2026. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Plenário pode votar criação do Sistema Único de Segurança Pública. Carros com mais de 5 anos de fabricação poderão ser obrigados à vistoria periódica. Número de estudantes cegos em escolas públicas gera polêmica em audiência na Câmara. Proposta em análise na Câmara permite a formação de consórcios públicos para compra de merenda escolar. O plenário pode votar a criação do Sistema Único de Segurança Pública. O ponto mais polêmico do texto é o que prevê um referendo para reduzir a maioridade penal para 16 anos. O repórter Antônio Vital tem as informações.
O destaque do plenário da Câmara nesta semana é a proposta de emenda à Constituição que cria o Sistema Único de Segurança Pública, com definições sobre a atuação integrada do governo federal e dos estados no combate ao crime organizado. A chamada PEC da Segurança Pública foi proposta pelo governo e ainda deve ser analisada por uma comissão especial antes de ir ao plenário, com votação prevista para quarta-feira. Entre outros pontos, o texto apresentado pelo relator, deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, determina que, quando houver atuação conjunta entre governo federal e estados, a coordenação caberá a quem propuser a operação. O texto original do governo dava essa atribuição ao governo federal. Mas o ponto que está gerando mais discórdia é a previsão de referendo popular em 2028 sobre a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. O governo ainda não se posicionou oficialmente sobre esse ponto, que sofre restrições de partidos aliados. O deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, diz que não há acordo sobre isso.
Se a PEC incorporar qualquer debate de redução da maioridade penal, nós faremos de tudo para a PEC não avançar. Então, havia um pedido de acordo que a gente não dificultasse o trabalho da comissão especial ou só destacasse isso. A gente disse que não há acordo sobre isso. O governo também vai se reunir com o relator para discutir esses pontos. Esperamos que o governo, inclusive, peça a retirada desse ponto da PEC, que é o ponto mais sensível.
O relator Mendonça Filho diz que a maioria dos líderes dos partidos de centro apoia a proposta.
Eu acho que essa resposta a sociedade espera muito tempo. E eu, pessoalmente, defendo de forma muito convicta. Eu acho que a gente tem que ter políticas públicas de proteção aos jovens. Estou estabelecendo, inclusive, no texto, um critério de que quando o jovem é vítima de violência ou uma criança, ele precisa de todas as proteções e quem promove um ato de violência contra uma criança ou um jovem, ele tem que ser penalizado de forma exemplar, inclusive retirando o direito de progressão penal.
A proposta também destina 15% do Fundo Social do Pré-Sal e 6% da arrecadação das loterias para ações de segurança pública. Outro projeto pronto para entrar em pauta é o que altera as regras do comércio e transporte de ouro no Brasil, como maneira de impedir o chamado descaminho, ou seja, a venda ilegal do metal sem o pagamento de impostos. A proposta apresentada pelo governo obriga a comprovação da origem do ouro e torna obrigatória a emissão de nota fiscal eletrônica nas operações de compra e venda, entre outras medidas. Já existe parecer e texto final apresentado pelo relator, deputado Marques Beltrão, do PP de Alagoas. O assunto foi discutido na reunião de líderes que definiu a pauta da semana, como explicou o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará.
De 100% de 100 toneladas do que se produz do ouro no Brasil, 30% é desviado. Portanto, vai ter uma nova regulamentação em relação a isso, ficando mais duro, tentando evitar o chamado descaminho do ouro aqui no Brasil, que, portanto, torna uma evasão, inclusive, de tributos.
Outro projeto do governo, que já tem parecer favorável e está pronto para entrar em pauta, acrescenta a concorrência nos mercados digitais entre as atribuições do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Um outro projeto que deve ser votado trata de direitos de pessoas com diabetes mellitus tipo 1. A proposta define os critérios para que a pessoa com a doença seja enquadrada e tenha os mesmos direitos das pessoas com deficiência. Também prevê acesso universal a medicamentos pelos pacientes. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Número de estudantes cegos em escolas públicas gera polêmica em audiência na Câmara e a repórter Mônica Tati acompanhou.
A política de educação inclusiva para estudantes cegos e com deficiência visual foi tema de debate na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados. O deputado Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, solicitou a audiência pública para verificar a disponibilidade de livros didáticos em braille e em outros formatos acessíveis no início do ano letivo de 2026. Fernanda Paco Baíba, presidente do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, declarou que é inverídica a informação de que as escolas não teriam recebido material em Braille para esse ano letivo. Ela reconhece que houve atraso, mas que as demandas já estão sendo atendidas. Segundo Fernanda Paco Baíba, há o respeito às diversidades sociais, culturais e regionais na aquisição do material requisitado pelas escolas através do PNDL, o Programa Nacional do Livro Didático. Ela assegura que, segundo o censo escolar, todos os alunos com necessidades especiais são incluídos pelo programa.
Qual é para a gente hoje o público elegível ao PNLD do Braille? O aluno que está no censo escolar, nas etapas que são atendidas e escolas públicas, o que daria 3.940 alunos. Mas algo que é fundamental, a rede, seja ela municipal, seja ela estadual, seja ela federal, ela precisa fazer a adesão e a escolha. Senão, não temos como ter acesso à necessidade desse aluno lá na ponta.
Já Letícia Palma, representante da ABRIDEF, Associação Brasileira da Indústria, Comércio e Serviços de Tecnologia Assistiva, afirmou que existem dados divergentes entre o número de estudantes que precisam de material em Braille e as demandas feitas pelo Plano Nacional do Livro Didático. Segundo Letícia Palma, os números de alunos cegos e de baixa visão são superiores aos apresentados pelo censo escolar. Ela sugere modificações no sistema de requisição de livros para as escolas.
O que a gente sabe é que os dados estão muito abaixo do número de estudantes que existem no Brasil. Eu trouxe aqui algumas sugestões, né, que eu acho que a gente deveria também discutir aqui, talvez sugerir para a MEC e FNDE, como a questão do registro de alunos com deficiência, a questão de cruzar os dados com o censo escolar, criar alertas de inconsistências nos sistemas e capacitar também escolas para que elas possam participar do preenchimento correto.
O deputado Geraldo Rezende, do PSDB do Mato Grosso do Sul, coautor do pedido de audiência, disse que a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência irá analisar os dados apresentados pelos debatedores para garantir que todos os estudantes cegos ou com baixa visão tenham acesso aos recursos pedagógicos essenciais. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Câmara aprova projeto que inclui campanhas de conscientização sobre riscos digitais no ECA. A repórter Sofia Peçanha nos conta quais são as medidas propostas.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que inclui campanhas permanentes de conscientização sobre riscos digitais de violência e exploração sexual de crianças e adolescentes. O objetivo é desenvolver estratégias educativas e preventivas que promovam a segurança online e o bem-estar dos menores. O texto altera o Estatuto da Criança e do Adolescente, somando essa medida às políticas de atendimento de ações educativas, incluindo o uso de tecnologias para identificar e remover deepfakes e outros materiais ilícitos. O projeto, apresentado pela deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, estabelece que as campanhas deverão alertar sobre crimes como a exploração sexual online, a manipulação de imagens e a violência cibernética, além de reforçar o papel da família, da escola e do Estado na proteção integral de crianças e adolescentes. Campanhas devem informar os jovens sobre os riscos e as responsabilidades no ambiente virtual, bem como orientar adultos sobre como educar e proteger os menores, como afirma a deputada.
E é importante dizer que a própria educação digital, trazendo para o bojo da sociedade a formação de adultos responsáveis, e aí a gente menciona pais, responsáveis, educadores, profissionais da rede de proteção.
Segundo a justificativa, o avanço das tecnologias digitais trouxe novos desafios, como o uso de inteligência artificial para a criação de conteúdos falsos envolvendo menores. O projeto busca prevenir esses crimes por meio de informação e mobilização permanente da sociedade. A deputada Rogéria Santos ressalta que a medida complementa as iniciativas de modernização do Estatuto da Criança e do Adolescente no ambiente virtual.
É, sobretudo, uma campanha de mudança de atitude, de conhecimento, de combate, de prevenção, sobretudo com o advento do ECA digital. Portanto, O projeto de lei ele vem como uma complementação do ECA Digital.
O projeto, que inclui campanhas permanentes de conscientização sobre riscos digitais no Estatuto da Criança e do Adolescente, segue para análise do Senado, após ser aprovado pelas Comissões de Previdência e Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Comissão aprova projeto que autoriza o uso de escolas para atividades da comunidade no entorno. A repórter Júlia Lopes nos conta como vai funcionar.
Quadra, auditório e sala de aula poderão ser usados pela comunidade fora do período letivo. A Comissão de Educação aprovou o projeto de lei que permite às comunidades utilizarem os prédios escolares para a prática de exercícios e atividades de lazer. Pelo texto, a direção de cada instituição será responsável pela autorização e quem solicitar o uso deverá assinar um termo de responsabilidade sobre o patrimônio escolar. Além disso, a utilização dos espaços não poderá interferir no funcionamento regular da escola durante o período letivo, nem em atividades extracurriculares. O relator da proposta, deputado Luiz Fernando Vampiro, do MDB de Santa Catarina, destacou que, em muitos casos, esses espaços são os únicos disponíveis na comunidade para a realização dessas atividades.
Porque em algumas cidades do Brasil, nós temos um ginásio, por exemplo, de uma escola que é único naquela cidade e por uma briga política de alguma coisa não pode ser utilizado pela comunidade. Esse é o objetivo dessa lei, é colocar como base nacional a autorização de prédios públicos para a utilização do seu entorno onde está inserido.
O projeto prevê a realização de atividades formativas, científicas, culturais e esportivas com o objetivo de integrar a comunidade escolar, incluindo as famílias dos estudantes e moradores do entorno de cada escola. O texto estabelece ainda que atividades com fins lucrativos só poderão ser autorizadas se forem realizadas por entidades públicas ou de caráter social ou filantrópico, com finalidade social comprovada. O deputado professor Reginaldo Veras, do PV do Distrito Federal, que participou da discussão da proposta, explica na prática como essa medida já acontece nas comunidades do Distrito Federal.
Até às 23 horas do sábado e do domingo, a quadra é utilizada ininterruptamente pela comunidade. Porque simplesmente, senhoras e senhores, não tem outro espaço de lazer. E o grande barato? A gente dialogando com a galera que usa para jogar o futebol, a gente ainda faz os multirões para que eles façam a pintura, para que eles mantenham o espaço.
A proposta que busca promover a integração entre a escola e a comunidade e altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional segue agora para análise na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Câmara é notícia.
Carros com mais de 5 anos de fabricação poderão ser obrigados à vistoria periódica. O repórter José Carlos Oliveira tem detalhes da proposta.
A Câmara dos Deputados analisa o projeto de lei que estabelece a vistoria veicular periódica para carros com mais de 5 anos de fabricação. Atualmente, essa vistoria é exigida apenas em ocasiões específicas, como durante a venda do veículo. A proposta consolida no Código de Trânsito Brasileiro várias regras que hoje estão dispersas em resoluções do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito. A vistoria passaria a integrar a verificação de itens de segurança com o controle de emissão de poluentes e ruídos. Também seria exigida em casos de recuperação de veículo roubado e suspeita de clonagem. A condução de veículo sem vistoria obrigatória ou com laudo de reprovação se tornaria infração grave na carteira de habilitação com multa de R$ 195,00 e retenção do carro até a regularização. A proposta é do deputado Fausto Pinato, do PP de São Paulo, que rebate algumas críticas que o texto recebeu nas redes sociais.
Quando eu propus esse projeto, a intenção nunca foi onerar o cidadão mais pobre ou mais rico. O problema é que eu mexi numa ferida sem querer, né? Ter um comércio de autopeça de carros mais velhos nisso e mexeu com pessoas realmente que estão ligadas ao crime organizado, principalmente na questão de autopeça e roubo de veículos. Então eu queria dizer ao cidadão, aquele cidadão mais pobre não onera nada.
A proposta tem o apoio do Instituto de Segurança no Trânsito. O presidente da entidade, Carlos André Machado, afirma que a medida é importante para colocar a segurança veicular em evidência entre as políticas públicas, sobretudo diante do quadro de envelhecimento da frota nacional. Machado aponta benefícios da proposta, mas também faz um alerta.
é uma boa intenção, mas que só vira resultado se houver regulamentação técnica, custo equilibrado e fiscalização séria, para evitar, obviamente, que a vistoria se torne uma simples burocracia. Para a sociedade significa mais segurança nas vias e redução de risco por falhas mecânicas que são certamente evitáveis. Para o Estado, pode gerar um sistema mais consistente de gestão e fiscalização de frota, além de contribuir para o controle de emissões, poluentes e ruídos. Para o motorista, o ganho é ter um carro mais seguro, com menor chance de pane.
A proposta de vistoria periódica para veículos com mais de 5 anos de fabricação foi aprovada na Comissão de Viação e Transporte, com ajustes feitos pelo relator deputado Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo. O texto está em análise agora na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Câmara analisa projeto que destina fundos do FUST para acesso à internet no meio rural. Repórter Sofia Peçanha faz as contas.
A Câmara analisa uma proposta que destina fundos do FUST, o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, para universalizar o acesso à internet em áreas rurais. O FUST é responsável por financiar a expansão de internet e telefonia para áreas carentes, rurais, escolas públicas e locais remotos no Brasil. Atualmente, pelo menos 18% dos recursos do fundo são destinados a escolas públicas de ensino, medida que tem apresentado resultados satisfatórios, segundo o texto. Com esses resultados positivos em mente, o projeto visa intensificar as ações de universalização da internet em áreas rurais, determinando que pelo menos 18% dos recursos do FUST sejam aplicados em ações voltadas à ampliação desse acesso. O autor da proposta, o deputado Zé Neto, do PT da Bahia, ressaltou que a inclusão digital é um instrumento essencial para o desenvolvimento econômico do país, especialmente nas áreas rurais.
E hoje não dá para produzir alimentos sem tecnologia. Não dá para produzir alimento sem previsibilidade, não dá para produzir alimento sem que a gente tenha informação. E essa informação precisa chegar ao campo.
A proposta estabelece que os recursos sejam destinados pelo FUST, mas a regra será válida sempre que a taxa de acesso à internet em domicílios urbanos for superior a 5 pontos percentuais que a mesma taxa em domicílios rurais. O projeto ainda determina os critérios para que a conexão à internet não apenas exista, mas que ela seja satisfatória. A medida pretende acelerar a universalização das telecomunicações em áreas rurais, reduzir as desigualdades regionais, fomentar o desenvolvimento econômico e social e garantir que todos os cidadãos tenham acesso às mesmas oportunidades no mundo da informação. Agora, o projeto precisa ser analisado pela Comissão de Comunicação, que aguarda parecer do relator. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Boletins de ocorrência poderão ter o mesmo modelo em todo o país. A ideia é garantir que as informações importantes estejam no documento e facilitar a comparação dos registros de crimes entre os estados. A reportagem é de Maria Neves.
A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que exige a utilização de boletins de ocorrência padronizados por todos os integrantes do Sistema Único de Segurança Pública. Atualmente, cada estado adota um modelo próprio de coleta de dados sobre crimes. A proposta do deputado Eduardo Veloso, do União do Acre, determina ainda que os dados dos boletins de ocorrência sejam incluídos no Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, prisionais, de rastreabilidade de armas e munições, de material genético, de digitais e de drogas. De acordo com Eduardo Veloso, a padronização dos boletins de ocorrência vai possibilitar a uniformidade dos registros e garantir que todas as informações relevantes sejam coletadas. O parlamentar ainda defende que a centralização dos dados no Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública vai permitir a análise mais detalhada das ocorrências, o que facilita a identificação de padrões e tendências de criminalidade. Com isso, ele acredita que será mais fácil, inclusive, combater o crime.
Essa proposta vai facilitar, padronizar e agilizar a ocorrência em si, fazendo com que a gente tenha também uma resposta mais rápida para o cidadão, vai fazer com que a polícia seja mais efetiva e vai fazer com que aqueles criminosos sejam capturados mais rápido, né? Porque hoje a gente tem uma dificuldade, principalmente nesses pequenos furtos, de uma interligação dos sistemas. E isso aqui vai fazer com qualquer que seja o tipo de ocorrência, essa ligação. Então, eu acredito muito nessa proposta.
Ao defender a proposta, o relator, deputado delegado Fábio Costa, do PP de Alagoas, também sustentou que a padronização e a integração dos dados vai facilitar a cooperação entre as forças de segurança e melhorar o combate à criminalidade. Para o parlamentar, a uniformização dos registros vai resultar em dados mais completos, consistentes e comparáveis entre os estados, o que melhora a qualidade das análises. Na opinião de delegado Fábio Costa, esses avanços vão abrir espaço para novas ferramentas de inteligência, estatística e monitoramento. Ele afirma ainda que, com isso, a administração pública poderá tomar decisões mais eficazes. O projeto que padroniza os boletins de ocorrência em todos os estados do país ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Proposta em análise na Câmara permite a formação de consórcios públicos para a compra de merenda escolar, o que pode baratear o preço dos alimentos. A reportagem é de Daniele Lessa.
A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que muda regras do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, e permite que estados, o Distrito Federal e os municípios comprem alimentos para as escolas públicas por meio de consórcios públicos. O PNAE é o programa do governo federal que repassa recursos para garantir a alimentação de estudantes da educação básica em escolas públicas de todo o país. Esse dinheiro é usado para a compra dos alimentos servidos na merenda escolar e tem regras específicas, como a obrigação de que pelo menos 30% dos recursos sejam usados na compra de produtos da agricultura familiar. A proposta aprovada autoriza que os entes federativos repassem parte ou a totalidade dos recursos do PNAE para consórcios públicos, que são associações formadas por dois ou mais municípios ou até estados. A relatora do projeto, deputada Socorro Neri, do PP do Acre, apresentou uma nova versão do texto para preservar regras já existentes no programa.
Nós fizemos um substitutivo garantindo essa aprovação, mas ao mesmo tempo reservando os 30% que devem ser destinados à alimentação escolar para compras da agricultura familiar. Portanto, os outros 70% poderão, a partir da aprovação da lei, ser destinados, repassados a consórcios intermunicipais. Isso vai facilitar a compra e vai facilitar certamente a aquisição com menor preço e o melhor atendimento às crianças, aos nossos estudantes da educação básica pública do nosso país.
O deputado Tiago de Joaldo, do PP de Sergipe, autor da proposta, explica que teve a ideia de apresentar o projeto ao observar o funcionamento de consórcios para a compra de medicamentos e itens hospitalares, com redução de custos em torno de 30%. Ele argumenta que negociar preços mais vantajosos pode melhorar a qualidade da alimentação escolar e ajudar no aprendizado dos estudantes.
Já foi comprovado de que a alimentação escolar é um grande atrativo de frequência do aluno para a escola e de permanência na escola. Muitos dos alunos, ainda em várias regiões do Brasil, elas têm na alimentação escolar talvez a sua única alimentação do dia, né, ou uma das duas alimentações do dia. Então isso impacta muito, porque a criança que não se alimenta bem, ela certamente terá dificuldades de aprendizado. Então, toda a iniciativa que a gente conseguir tomar para que os municípios e os estados consigam, de uma forma econômica, garantir mais quantidade, mais qualidade na alimentação escolar, a gente está também ajudando no processo de aprendizagem, que a gente sabe que o Brasil precisa avançar ainda e muito.
O projeto agora será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Se for aprovado, não precisa passar pelo plenário da Câmara e será analisado no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Termina aqui o Câmara Notícia com os trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Marinho Magalhães, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens Glaucio Brenquinho, edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Max Beltrão. Secretário de Participação e Interação em Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999789080. Ótima segunda, boa semana. Até amanhã, 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.